Olá, boa tarde. Inicia a partir de agora mais um programa do Informativo da Prefeitura de Passos Maia. Está conosco aqui nos estúdios o secretário da Reforma Agrária e Cidadania, José da Rocha Bueno, mais conhecido como Zé. Boa tarde, Zé. Seja bem-vindo ao programa Informativo da Prefeitura.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os que nos acompanham, né? Programa aí da Prefeitura Municipal que vai ao ar aí todos os sábados, né? Programa bem ouvido, bem acompanhado aí pela nossa população do município.
Zé, primeira vez aqui no programa informativo, né? Primeira vez do ano. Podia contar um pouco pra gente como é que foram os primeiros dias aí à frente da secretaria?
Muito bem, Fábio. Eu acho que pra gente é uma atividade nova, e sempre tudo que a gente começa sempre tem um pouco de preocupação e tal, né? Apesar que é uma área que eu tenho um conhecimento muito grande por ser assentado, né? Como a minha secretaria já disse, da Secretaria de Reforma Agrária, né? Então eu, assim, tinha já um pouco de noção, né, de como conduzir, mas mesmo assim é uma coisa nova, né? Eu nunca atuei, né, como uma parte de pública, né? E então os primeiros dias, assim, foi de a gente pegar o conhecimento, fazer um entrosamento com o povo e organizar, né, os trabalhos da gente, fazer os nossos planejamentos. E aí, né, então foi mais ou menos isso, né, Fábio, assim, os primeiros dias.
Tendo em vista, né, Zé, a quantidade de famílias que nós temos aí no município, né, uma quantidade grande, então também com isso vem uma responsabilidade grande, muito serviço, né, tem bastante coisa aí, né, para se dar encaminhamento, né. Podia começar com nesse primeiro momento, né, Zé, falando um pouco aí como é que está a titularização, os contratos de regularização das famílias, a procura.
Bem, Fábio, essa questão da titularização e a regularização, né, que o título é de quem já é assentado regular e a regularização, digamos, é os contratos de concessão de uso. Tem uma procura muito grande, né? Então, assim, para resolver essa situação é um anseio da nossa população assentada, né? Então, como tu falou, nosso município é o segundo maior município em números de assentar no estado de Santa Catarina, né? Perdendo apenas para Abelardo Luz. Então a demanda é muito grande, né? E o anseio da população de muito tempo já de resolver essa situação, né, da titularização. Né, e nós estamos aí dando continuidade, né, um trabalho que já vinha sendo feito aí através da minha secretaria, né. A minha secretaria é uma secretaria que ela não tem assim grande número de funcionários, né, então é bem reduzido o nosso número de funcionários devido a essas demandas. Então o povo tem nos procurado e nós temos atendido, entendeu? Nós temos dado continuidade, temos já muito trabalho feito a campo, né, então a gente... o papel que compete a gente, Fábio, é você fazer a visita a campo ao proprietário, ao assentado, coletar toda a documentação necessária, organizar aqui o processo, né, tanto da titulação quanto da regularização, e aí a gente encaminha para o INCRA, né, e aí o INCRA, então, cabe a eles fazer, então, a análise dessa documentação, e depois a emissão tanto do título de propriedade quanto do contrato de concessão de uso, né? Então, esse trabalho a gente vem desenvolvendo com muita força, digamos, aqui no município, devido à demanda, né, e à procura, né, que a nossa população assentada tem feito aí a nossa secretaria para que seja solucionada essa situação da titulação e da regularização.
E com essa titularização, regularização, vem muitas vantagens também, né? Vem, né, deveres, direitos, mas também tem algumas vantagens, né?
Isso, né, Fábio? A pessoa que vai receber o título, depois de todos os impostos pagos, todas essas, né, que ele vai pegar a escritura, digamos assim, né, registrado em cartório, ele vai se tornar um agricultor autônomo, né? Então, diante disso, ele tem as suas vantagens. É lógico, né, que a gente sempre conversa e tem sempre trocado ideia com muitas famílias assentadas sobre o cuidado também, né, em relação ao título, né, para também não fazer determinado usos, talvez, que venha comprometer a sua própria propriedade, né, futuramente, né? Então a gente sempre vem debatendo isso com o povo, mas é, de fato, um documento essencial para que nossas propriedades aqui no município de Passos Maia, em todo o território nacional, possam se desenvolver cada vez mais através do título de propriedade. O contrato é uma outra questão também, que é necessária a pessoa ter o contrato para que ele possa ser titularizado. Então nós não podemos fazer o título do assentado sem ele ter o contrato. Então, o primeiro é o contrato, depois o título, né? E também o contrato é algo que também dá uma segurança a mais para a pessoa que está lá irregular, né? Então isso é de muita importância, né? O contrato, para ele poder acessar algumas modalidades de PRONAF, de financiamento, ele pode acessar através do contrato de concessão de uso. Então é também algo muito importante aí para as pessoas que hoje, né, negocio, compro os seus lotes aqui nos assentamentos. Então a gente está focado em cima disso também, né? Houve algumas mudanças, né, Fábio, de lei, que hoje nos permite fazer a regularização das pessoas que compram um lote nas áreas de assentamento.
É, Zé, também a gente sabe do empenho do governo federal com relação aí às dívidas. Essa é uma marca já do governo do PT, é uma marca do governo Lula. É, com relação a sempre a renegociar as dívidas, sempre com um juro baixo, né, para que as pessoas consigam ter aí a facilidade de acessar novos créditos. Como é que está essa renegociação das dívidas?
Bem, Fábio, a renegociação das dívidas, então o governo criou, né, um programa que se chama o Desenrola Rural, né? E dentro desse programa há a possibilidade, e isso vai também do interesse do assentado, do agricultor familiar, que isso não é só para áreas de assentamento, é para a agricultura familiar como um todo, né? Resolver algumas pendências que as pessoas têm com algumas agências bancárias, né? Que são as dívidas, e que às vezes por um motivo ou outro a pessoa fez e não conseguiu de pagar, né? E essa dívida vem rolando durante muito tempo, e como tu falou, é uma marca, né, do governo Lula, né? Que ele sempre esteve preocupado com essa questão de resolver a situação do endividamento dos agricultores, tanto familiar quanto assentado da reforma agrária, para que essas pessoas possam ter mais tranquilidade, possam viver mais sossegada, digamos assim, porque a dívida é um problema, né? A dívida é um problema sério para todas as pessoas que têm isso, né? Então, assim, o governo vem tentando solucionar isso através de criação de programas, né, Fábio? Então, nós temos aí, dependendo da modalidade, né, do financiamento que a pessoa fez, nós temos 80%, 90% de rebate, né? Então, a gente está tratando com as agências bancárias, as agências financeiras, de como que vai ser organizado, né, esse trabalho para que o produtor, ou seja, o produtor familiar ou o assentado, possa dirigir até a agência bancária onde ele tem a dívida e chegar lá e ser atendido e sair com a solução do seu problema, né? Então, por isso a gente está buscando conversa aí com o pessoal dessas agências, tanto nas cooperativas de crédito, tanto no Banco do Brasil, né, para que a gente faça algo bem organizado e ninguém fique de fora, né? E que ninguém perca essa oportunidade de poder renegociar ou quitar a sua dívida, que é a opção, né? Você pode renegociar ela, parcelar de volta, né? E também quitar suas dívidas aí com bons rebates, né? Como eu falei de antes, né?
É importante, né, Zé, reforçar, porque dos processos, né, dos passos que tem que seguir a partir de agora, né, o governo liberou, mas porque senão daqui a pouco, né, as famílias começam a procurar a Secretaria de Reforma Agrária para tentar resolver, né, e não é nesse momento, como é que vai funcionar?
Vê, Fábio, nós estamos ali de porta aberta, né, ali na minha secretaria, eu, Jair, que também todo mundo conhece, que trabalha comigo, ele é engenheiro agrônomo, e que faz esse trabalho também ali na secretaria. Então a gente está ali para dialogar com o pessoal, para conversar, o pessoal vem buscar informação, a gente está ali para informar também de como é que isso vai acontecer, né? Tem gente que tem dívidas que está no Banco do Brasil, outro é nas cooperativas, outros que já está na dívida ativa da União, né? Então tem coisas que a gente vai resolver por ali mesmo, através da chamada sala da cidadania, né? A gente vai resolver por ali, né? Buscar ver os valores que tem de dívida, qual que são os rebates, né? E também até gerar os boletos nós podemos fazer por ali. Agora tem coisas que é mais particular de cada agricultor, que ele vai ter que se dirigir até a sua agência bancária onde ele tem a dívida para poder resolver. Mas nós estamos se munindo de todas essas informações para que a gente possa dar às pessoas pessoas a informação correta, da onde ele tem que ir, o que, que ele tem que fazer. Por isso, das nossas conversas com os gerentes de banco, ou de cooperativa, ou dessas agências. E a gente vai estar ali orientando, né? Tanto ali no meu caso, eu, o Jair, estamos ali para isso. Tem os técnicos também que trabalham na Secretaria da Agricultura, ali tem o Paulo, o Adriano. Então, esse pessoal, a gente está instruindo todo mundo para que possam passar, de fato, as informações corretas para as pessoas, para que eles não vão nos bancos, às vezes, antecipadamente ou muito tarde, né? Então, a gente vai tá passando todas essas informações, se possível a gente ir para as comunidades, se for preciso fazer reunião ou reunir as pessoas e passar as informações do que tem que ser feito, a gente vai fazer. Né? Então o povo não precisa se preocupar, tem prazos, né, para isso, assim, né, não precisa estar, tem que ir todo mundo no mesmo dia ou já agora, né? O programa começou a valer agora essa semana, o dia 24, né? Então nós temos tempo, temos prazo, vamos estudando bem as normativas para a gente fazer as coisas tudo certinho, para que a gente não faça as pessoas perder tempo às vezes nas agências bancárias ou perder viagem.
Ainda nessa linha, Zé, também tem aí a questão dos créditos, né? Tem crédito Pronaf, Fomento, como é que tá essa procura?
Bem, Fábio, só mais um pouquinho voltar ali nas dívidas, né? Então, assim, ó, o pessoal também, há uma época o INCRA liberou um recurso que era o Fomento Mulher, né? O pessoal sabe, eu vou falar aqui para eles entenderem melhor, que é os R$5.000 que era liberado para as mulheres. Né? Muitas mulheres também, por um motivo ou por outro, não conseguiram de pagar. Então essas dívidas também estão inclusas nas renegociações. Crédito habitação também, né? Crédito inicial, né? Que são recursos que foram investidos pelo INCRA, né? Então isso nós vamos fazer pela Secretaria de Cidadania e Reforma Agrária. Então o pessoal que tem dívida, seja habitação, Pronaf, Fomento Mulher, digamos assim, ou os créditos inicial, o pessoal procura a gente na secretaria, que a gente vai ver com as pessoas, vamos imprimir os boletos e vamos fazer o que tem que ser feito para as pessoas poderem liquidar também essas dívidas que ficou aí em atraso dessas modalidades de crédito.
É isso que, para dar continuidade, né, Zé? É importante que as pessoas estejam com o nome limpo, vamos dizer assim, para poder acessar também as novas modalidades de crédito, né?
Exatamente, Fábio. A questão é o seguinte, que nem diz o Lula, né? Não adianta você ter o crédito, mas as pessoas inadimplentes, né? Então, primeiro se vem a renegociação, né? Para que você possa tirar essas pessoas da inadimplência e para que essas pessoas possam usufruir, né, dos créditos que se tem. Tem muito recurso, tem muitos créditos, né? Que é uma outra questão também que a gente está vendo aí com as agências bancárias, né? De como facilitar, né, essa liberação de crédito para a agricultura familiar e mesmo para os assentamentos da reforma agrária, né? Para que essas pessoas não percam essas oportunidades, que são créditos, às vezes não é tanto alto valor, mas ele é fácil de acessar e com rebates bons para tu pagar, né? E juros também bem acessível, né, para o agricultor. Então a gente também está atento a isso e estamos estudando todas as normativas e estamos buscando nessas reuniões, essas conversas com gerentes de banco e cooperativas para que, de fato, as pessoas possam acessar, né, esses recursos. Todo mundo renegociando suas dívidas, quitando essas dívidas que tem, ele vai voltar a ser apto a acessar essas linhas de crédito. Nós também estamos, Fábio, ali que nós vamos estar operacionalizando pela Secretaria de Cidadania e Reforma Agrária, é o Fomento Mulher de Volta, né? Com um valor um pouco maior, que o anterior era de R$5.000, hoje é que são com R$8.000, né? Aí tem critérios, né? Que depois a gente vai estar orientando aí o nosso povo. Tem o Fomento Jovem também, né? Tem várias modalidades de fomento que as pessoas podem estar utilizando, que são como aquilo que eu falei, recursos não são valores altos, mas são fáceis de acessar e fácil de pagar, com bons rebates e bons tempos de carência também, né, para as pessoas iniciar o pagamento dessas modalidades de crédito aí, que são através do INCRA.
E do Pronaf, Zé, como é que tá?
Viu, o Pronaf é uma questão daí mais com o Banco do Brasil, né? Então eu imagino, pelo que o gerente nos passou, ainda não está em aberto aí as linhas de crédito, né, do Pronaf. A gente está no aguardo, assim que tiver em abertas linhas, a gente vai estar comunicando aí o nosso povo, né, a nossa população assentada e não assentada, né, para que possam se dirigir até as agências, né, e buscar acessar as variadas linhas de Pronaf que tem, né? Que não tem só uma linha, né? Tem vários tipos de linhas de Pronaf. Então, estando liberado, a gente vai estar informando o povo aí para buscar as agências e buscar acessar esses créditos também.
É, Zé, então há pouco tempo o município também foi contemplado aí com 87 novas moradias, né, para a cidade. É, que tu contasse um pouco para a gente como é que está essa questão da habitação rural, do crédito, como é que está funcionando.
Bem, também, Fábio, é um outro programa do governo federal, né, e que vem também trazer recurso para investimento em moradias, né, para melhorar as moradias do nosso povo também. Isso aqui eu pego mais na área dos assentamentos, né, que é o que eu tenho dominado mais, né, e é o que é o recurso que vem através do INCRA, né, e que a gente também está fazendo agora um processo de triagem, né, junto ao INCRA, né, a gente já enviou para eles fazer essa triagem para a gente saber quem são as pessoas de fato que estão aptas a acessar esse crédito, porque ela tem critérios, né, para você poder acessar o crédito. A partir que eles nos devolverem, eu já passei para eles, né, a todos os assentamentos, e a partir que eles me devolverem a triagem, né, que a gente saiba quem são as pessoas que estão aptas a acessar o crédito habitação, agora, a gente vai procurar essas pessoas e vai estar junto aqui com o arquiteto do município, fazendo os projetos para que a gente possa acessar também e melhorar as moradias do nosso povo assentado, seja na área de reforma, ou seja, na área de construção de casas novas também. Então, nós estamos só aguardando o INCRA nos devolver a triagem aí que eles vão fazer nos assentamentos, e a gente vai iniciar também mais esse trabalho aí para que traga mais conforto aí nas moradias do nosso povo aí nas áreas de assentamento.
Muito bem, aí seguimos na linha, né, Zé? Além de ter uma moradia digna, reforma, a gente também tem que ter um espaço de convivência na comunidade aí, que também as pessoas possam se reunir, os grupos. Como é que está a questão aí dos projetos e reformas do centro comunitário?
Bem, Fábio, a gente tem tido tem sido procurado bastante, né, e é uma demanda grande aí no município em melhoramento, né, dos centros comunitários nas áreas de assentamento e também não nas de assentamento, né, nas áreas fora de assentamento, mas eu estou aqui me falando um pouco mais das áreas de assentamento. Né, e é um trabalho, é uma preocupação da administração municipal, né, aí do NEI, né, do prefeito, do Mércio e tal, em relação às áreas comunitárias também. E aí tem sido buscado recurso, né, Fábio? Aí nós temos as nossas lideranças, os vereadores, o pessoal aí dos nossos deputados, sempre também preocupado, né, em investir dinheiro no município para essas finalidades, né, para melhorar as áreas comunitárias. E aqui, Fábio, nós estamos trabalhando, inclusive ontem a gente teve na comunidade do 13 de junho e do Conquista dos Palmares, né, onde a gente está trabalhando com um investimento de reforma e ampliação, né, desses dois centros comunitários, com o recurso de uma emenda aí do deputado Padre Pedro, né, que veio. Então a gente está iniciando aí o trabalho de discussão com as lideranças dessas comunidades, né, para que a gente possa fazer um bom uso desse recurso, né, e que as comunidades possam, de fato, ter o seu espaço comunitário, onde que é um bem comum de toda a comunidade, né, mais aconchegante, onde que o povo que vem possa se sentir bem, as comunidades vizinhas que possam ir até essas comunidades também possam ter um espaço adequado e bom para fazer as suas festas, reuniões, né, de vários tipos, né. É isso ali, Fábio. Então, nós estamos trabalhando hoje nessas duas comunidades aí com um investimento aí de R$250 mil de uma emenda do deputado Padre Pedro.
É, Zé, essa semana, então, foi divulgado também nas redes sociais do município, e já a secretaria também está aceitando já as análises, as amostras de solo para fazer as análises, né?
Isso, Fábio. Ali nós estamos com um trabalho em parceria com a Secretaria de Agricultura, até não falei antes, né, que nós temos um trabalho também em parceria com a Secretaria da Agricultura, a própria infraestrutura, como são secretarias que têm, né, a proximidade devido às atividades que a gente desenvolve, uma vez com a outra, digamos assim, a gente faz umas parcerias, né? São irmãs. E assim, na questão do análise, né, de solo, a gente está pedindo para a população que possam nos procurar, né, a Secretaria de Cidadania e Reforma Agrária, a gente está lá para receber, né, para o solo, né, e depois encaminhar para a empresa que é responsável por fazer os análises. E aí devolver e a pessoa poder encaminhar aí os seus troca-troca de calcário. Então a gente está aí, não temos ainda uma data para limite para encerramento, né? Mas estamos pedindo para o povo, a partir do momento que vem para a cidade, que é fazer, vai querer fazer o troca-troca de calcário. Se ele não tem o análise ainda apto, que está vencido, ele tem que fazer um outro análise, né? E a gente está ali para receber o solo e encaminhar para a empresa, né? Então a empresa vem toda sexta-feira, Fábio, a terça-feira, aliás. Todas as terças-feiras de toda semana estão ali para recolher o solo que está ali na secretaria e também o dinheiro que tem que pagar, né? Então só é bom falar isso já, né? Que tem que trazer o solo e também já deixar pago, né? Então para que a empresa possa coletar a terra, receber e depois devolver o análise pronto para a gente e a gente vai devolver para o agricultor o análise.
Muito bem, Zé, tá aberto os microfones, estamos se encaminhando para a reta final do programa, fica à vontade, a casa é sua.
Bem, Fábio, eu agradeço, né, aí o espaço cedido para a Secretaria de Cidadania e Reforma Agrária, né, e estamos aí à disposição aí da nossa população para conversar, receber, para a gente ver as demandas e aquilo que tiver no nosso alcance, pode ter certeza que a gente vai fazer todo o esforço para fazer um bom trabalho e resolver as demandas que a nossa população tem. Eu fico agradecido.
Valeu, Zé. Obrigado pela participação no programa informativo da Prefeitura. Tenha uma boa tarde, uma boa semana e um bom trabalho. A Administração Municipal de Passos Maia também informa que nos dias 3, 4 e 5 de março, a Rede de Ensino Municipal e Transporte Escolar está em ponto facultativo alusivo ao feriado do Carnaval e as demais secretarias nos dias 3 e 4. O plantão médico e serviços de coleta de lixo permanecem funcionando normalmente. Você ouviu o programa informativo da Prefeitura de Passos Maia, desejando a você uma ótima tarde de sábado, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Estrada que é